Glória a Deus. Paz do Senhor, povo de Deus. Amém. É um motivo de grande alegria estar aqui mais uma vez com os irmãos e, ao mesmo tempo, de grande responsabilidade. Mas o Senhor está conosco. Amém. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Pegue na mão do seu irmão aí. Olhe para esse irmão que está à sua direita, à sua esquerda, diga assim para ele: irmão, eu tenho que transferir algo para você nessa noite. Diga assim: Deus me trouxe aqui para compartilhar de uma unção e transferir para você. Diga assim: essa unção não vai ficar restrita a esse recinto. Aonde você for, quando terminar esse culto, a unção vai com você. Diga assim: a sua casa vai ser abençoada, a sua família vai ser abençoada, a sua empresa vai ser abençoada. Aonde você for, a bênção vai com você. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Vem. Livro de Mateus, capítulo 6, Evangelho segundo Mateus, catamataion, Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, aleluia, a partir do versículo 25. Mateus 6, 25. Amém? Diz assim o texto: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, que por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham, nem fiam. Contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá os seus cuidados. Basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Assentai-vos. Conta-nos a história que uma grande denominação, uma denominação que ao longo dos anos ela vem crescendo, conta-nos que uma igreja dessa denominação, uma igreja muito grande, muito forte, de uma liderança muito coesa, Ficou sabendo de um pastor, um grande pregador, um homem muito sábio, um homem estudioso, um grande erudito. E dizem que o conselho dessa igreja foi convidar esse pastor para assumir a igreja local. E ele, aceitando o convite desse conselho, foi então pastorear essa igreja. E no domingo à noite, ele pregou um sermão muito abençoado, um sermão muito profundo, de muito conhecimento. A igreja ficou entusiasmada, a igreja ficou empolgada, dizendo: olha, agora nós acertamos o grande homem de Deus para nos pastorear. É um homem sábio, de uma palavra profunda. Mas conta-nos a história que, no domingo seguinte, o pastor, o homem renomado, muito sábio, de pregações profundas, pregou o mesmo sermão do domingo anterior. E assim foi sucessivamente por 5 domingos. No que o conselho então se reuniu e disse: olha, pastor, está faltando tempo para o senhor estudar. O salário que o senhor está ganhando não está sendo suficiente. O senhor está tendo que trabalhar para fora da igreja para o seu sustento e não está tendo tempo para orar, para estudar a palavra. Ele disse: não, está tudo tranquilo, tudo normal. Mas, pastor, nós o convidamos pela sabedoria que o senhor tem, pela profundidade que o senhor possui para pregar os seus sermões, e agora faz 5 domingos que o senhor prega o mesmo sermão. O pastor então respondeu: quando? Diga assim para o teu irmão: quando? Diga aí para o teu irmão: quando? Vocês praticarem o primeiro sermão, eu passo para o segundo. Agora diga para o teu irmão assim: hoje vai ser difícil. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, estão inventando. Nós estamos vivendo o tempo do invencionismo. Todo mundo está inventando. Há muitas invenções. A nova teologia, considerada como, é conhecida como a teologia do neopentecostalismo, tem jogado uma enxurrada de coisas novas dentro da igreja. O povo está se perdendo na proposta. A conhecida teologia da prosperidade tem gerado um povo ansioso dentro da igreja, tem gerado um povo inconstante dentro da igreja, tem gerado um povo que nada satisfaz. A ansiedade é um mal que desde os tempos antigos o salmista já pôde dizer: olha, porque está ansiosa minha alma, porque te perturba dentro de mim, porque está inquieta minha alma. Profeta Miqueias, no seu livro, no capítulo 7, versículo 7, ele vai dizer: ó, quanto a mim, eu vou esperar no Senhor, vou ficar tranquilo, porque o Senhor me sustenta. O apóstolo Pedro vai dizer o seguinte, Pedro 5, 7: lança sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Diga para o teu irmão assim: lança sobre o Senhor, porque Ele cuida. Diga assim: confia a tua vida ao Senhor, porque Ele cuida. O salmista no Salmo 37 vai dizer o seguinte, no Salmo 37, versículo 4, se não me falha a memória. Diga assim para o teu irmão: é tempo de ter prazer no Senhor, porque Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Amém? Eu nem me lembro mais, queridos, como que é o nome daquele negócio, mas aos 11 anos minha mãe saiu de casa para ir comprar um sapato para cada filho, e quando chegou em casa, chegou com um sapato de borracha. Para aliviar um pouco a situação, ele tinha alguns furinhos no peito do pé, assim, no bico, assim, tinha alguns furinhos. Muito bonito, mas quando tu saía na rua no sol quente, era uma caixa d'água no pé. Mas quando mamãe saiu para a rua para comprar esse sapato, dizendo: eu vou comprar um sapato para vocês, deixou em casa 3 meninos extremamente ansiosos, esperando esse sapato. Mais para frente veio o tal do quixute, todo mundo... Quem não teve, Misericórdia. O Quixute, você jogava a bola, saía à noite e voltava para cá, jogava a bola de novo. Olha que acabava a sola dele, você usava para trabalhar. Era uma bênção aquele Quixute. Ninguém merece aquilo, não, irmão. Coisas que geram ansiedade, o mal da alma. E quando eu olho para esse texto aqui, eu vejo Jesus, o Sermão do Monte, quando eu estudo ele, eu estou aprofundando um pouco, estudando um pouco o Sermão do Monte, e vem tirando algumas conclusões. Deus tem dado algumas revelações para mim dentro disso aqui, e eu venho vendo que parece que Jesus, ele trabalha cada área da nossa vida. Cada momento da nossa vida, cada situação da nossa vida está dentro do Sermão do Monte. Jesus trabalha física, Jesus trabalha moral, psicológico, espiritual, Jesus trabalha social. No Sermão do Monte, Jesus abrange todas as áreas da vida do ser humano. Por isso que eu iniciei dizendo que não é tempo de ficarmos nos perdendo na proposta, queridos, mas praticando aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Amém?
Amém.
Diga assim: a ansiedade gera insatisfação. A ansiedade gera inconstância. Diga assim: a ansiedade gera instabilidade. Diga assim: a ansiedade conduz à depressão. E por fim, a ansiedade leva ao isolamento. Amém? Misericórdia. Eu aprendo nesse texto aqui algumas lições que eu quero compartilhar rapidamente com vocês. Diga assim, pastor, se a ansiedade é um mal tão cruel, como vencê-la? Diga assim: é fácil. É ter fé e obedecer a palavra. Amém? Mas quando você olha mais profundamente, você vai entender algumas coisas que Jesus ensinou. A primeira coisa que Jesus nos ensina, diga para o teu irmão, é muito fácil, irmão. Veja a vida na perspectiva do Senhor Jesus. Jesus, ele não inverte o valor das coisas. Jesus não inverte os valores. Jesus não coloca coisas em primeiro lugar. Nós estamos nessa correria, nós estamos nessa correria desenfreada. Muitas vezes nós estamos minando o tempo de Deus, esgotando o tempo de Deus. Quantas vezes nós chegamos na igreja cansados, abatidos, acabados, porque o dia foi tão exaustivo que nós não temos força sequer para oferecer um sacrifício vivo ao Senhor. Quando nós olhamos a vida, ou vivemos a vida na perspectiva de Deus, o versículo 5 desse texto aí vai dizer o seguinte, olha para o texto aí, por favor. Você que está, versículo 25, melhor dizendo. Por isso vos digo, não vos inquieteis quanto que haveis de comer ou que haveis de vestir. Lá no finalzinho do versículo, lá, na parte B, ó. A vida de vocês não é mais importante do que o alimento? E o corpo de vocês não é mais importante do que as vestes? Diga assim: com Jesus, nós aprendemos a dar o real valor à vida. Amém? Eu vou ser bem breve, que eu quero orar com você nessa noite. Diga assim: em segundo lugar. Diga: em segundo lugar, meu irmão. Você precisa aprender que não se esqueça de que Deus não depende da condição econômica, política, social, para cumprir o que Ele prometeu para a tua vida. Deus não depende dessas coisas. Pastor, mas a crise no Brasil está pode estar pior, pode ir pior, ficar pior do que está. A crise pode aprofundar, se agravar muito mais. Deus não depende dessas coisas. Deus não está preso a essas coisas. O Senhor Jesus não se envolveu com essas coisas. Quando Jesus disse para os seus discípulos, olha, eu vou estabelecer um novo reino, os caras ficaram preocupados. Quando vai ser, Senhor? Vai ser um reino. Os caras pensavam que era um reino político. Quando Herodes ficou sabendo que havia nascido um novo rei, ele cuidou logo, eu vou matar porque ninguém vai tomar o meu lugar. Diga assim, Jesus, tem muito mais para fazer na sua vida e através da sua vida. Amém? Glória a Deus. No livro de Josué, capítulo 13, o Senhor chama Josué. Interessante que o texto fala que Josué já era velho, avançado em idade. E o próprio Deus fala para Josué: Josué, você já está idoso, você já passou da idade, você já está avançado na idade, mas ainda há muita terra para ser conquistada. Diga glória a Deus. Diga assim: não importa o quanto tempo a tua idade já avançou, Deus tem muito para fazer através de você. Amém? Preciso correr, irmãos. Diga assim: em terceiro lugar, aprendo que eu não posso me tornar um produto do meio. Irmão, um produto do meio é aquilo que a gente se torna fazendo o que todo mundo faz. Todo mundo está correndo para lá, vamos correr para lá. Todo mundo está correndo para cá, vamos para cá. Todo mundo está indo para onde for. O texto vai dizer que os ímpios é que estão preocupados com essas coisas. O texto vai dizer que o Senhor sabe da nossa necessidade. O texto vai dizer que o Senhor sabe que você precisa e tem que tratar com prioridades na tua vida. Diga glória a Deus. Minha Paraty está lá do outro lado, lá. Esse tempo atrás eu estava a 110 por hora, abri o capô dela. Debulhou tudo o para-brisa, virou uma... Acabou com o capô. Esses dias para trás uma irmãzinha liga: pastor, eu tenho um médico marcado lá, tá... Irmão, eu estou para Votuporanga, mas o menino mais novo está em casa, ele te leva no médico. O menino saiu para levar, voltando para casa, de novo abriu o capô da Paraty, ó. Mais outro para-brisa. Esses dias eu vou vindo, estou chegando em Votuporanga, na primeira alça de saída ali do açari ali e tal, surge um cachorro na frente, que parecia um leão aquele cachorro. O cachorro tomou a pista toda, que eu saía para lá, ele vinha, saía para cá, ele vinha, foi para lá e tal, tá, bateu no cachorro, acabou com o para-choque do carro. Foi mais um para-choque, Jesus amado, e aí? Foi só o para-choque do carro. E o coitadinho do cachorro que morreu, né? Eu parei, fui lá, olhei, não tinha o que fazer. Ai, acabou com o meu carro. Ai, meu Deus do céu. Ai, Jesus, o que eu vou fazer agora? Vamos trocar o para-choque. Fica na bênção. A vida foi preservada, amém? A saúde foi preservada, amém? Chegou o para-choque, tudo torto, arrebentado em casa, mas eu cheguei inteiro, na bênção, glória a Deus. Dá dinheiro aí, mulher, para eu trocar o para-choque amanhã, amém? Quem comanda a finança em casa é a mulher? Não tem dificuldade com isso? Quem fica com a bolsa em casa é a mulher e tal? Me dá 150 aí para trocar o para-choque. De novo e tal? De novo. Não adiantava. Ou não adiantaria eu encostar um Corolla 2016 aí na frente, aproximadamente 90 mil reais, e não ter paz, não ter alegria, e não conseguir agradar a Deus como ele merece. Amém? Resumindo, eu posso ter o que for, mas eu tenho que ter um caráter cristão firmado, porque quando essas coisas não existirem, o meu Deus continua existindo. Aleluia. Amém? Vou citar uma frase aqui, parafrasear uma frase aqui do Hernandes Dias Lopes. Diga assim: irmão, para de confiar na provisão e confie mais no provedor. Amém? A provisão pode acabar, mas o provedor é eterno para sempre. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Diga assim para o irmão: irmão, aprendemos nessa noite que a ansiedade, ela só é vencida. Diga assim: a ansiedade só é vencida quando nós tratamos com prioridades. Esses tempos para trás eu estava preocupado, preciso trocar o carro, estou gastando muito e tal, vou trocar o carro. E parei, pensei, não é tempo. Aconteceu uns contratempos, o filho foi dispensado do serviço e tal, o outro vai casar agora em novembro, Jesus amado, e a coisa, se tivesse trocado o carro, estava era lascado, ó. Não? Diga assim: irmão, para vencer a ansiedade, você precisa andar, viver em conformidade com a vontade de Deus. Olha para o texto bíblico aí. Lá no versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. E eu, incomodado que eu sou, e de coitadinho não tem nada, eu falei: mas há muito tempo que eu venho ouvindo esse versículo. Há muito tempo que eu venho ouvindo pessoas falarem desse versículo. E eu fui aprofundar, buscar o sentido dessa palavra. Busquei lá alguns livros, lá algumas coisas lá. Não sou um... Eu fiz uma faculdade teológica e tal. Lutei muito, foi uma bênção. Não me considero um teólogo... Eu costumo falar para os meus filhos, e eles ficam bravos com isso, eu sou um coitadinho no meio dos outros aí. Sou um pequenininho no meio dos caras aí e tal. E eu fui pesquisar. O texto grego que vem, lá do texto grego, da raiz do grego, que vem essa palavra lá, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Ei, a prioridade é a salvação. Tudo do mundo vai acabar, tudo vai passar. Tudo que você tem, quem quiser usar depois que você for para a glória, amém. Diga assim: mas tem algo mais nesse texto. Quando diz buscar a sua justiça, está dizendo: andem em conformidade com a vontade de Deus. E aí fala para o teu irmão assim, aí vem a revelação. Diga: por que andar em conformidade com a vontade de Deus? Primeiro, porque ela é soberana. Amém? A vontade de Deus é soberana, ninguém muda, ninguém, não há como questionar. Você pode até questionar, mas não vai mudar a vontade de Deus. Você pode até torcer o beijo, você pode até ficar bicudo e tal, mas não muda a vontade de Deus. O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer e acabou. Se Deus quisesse agora abrir uma vala no meio do mundo inteiro e jogar toda a humanidade dentro e tapar de novo, Deus não deixaria de ser Deus. Mas diz a palavra que a misericórdia de Deus dura para sempre. Aleluia. Amém. Diga assim: em segundo lugar, andar em conformidade à vontade de Deus, porque ela é boa, é perfeita e é agradável. Quem faz assim não sofre, irmão. Quem faz assim não vive ansioso. Amém? Eu completo agora em fevereiro 50 anos de idade. E temos doido que vai dizer, me desculpe os afrodescendentes que estão aqui nessa noite, tem uns doidos que dizem por aí, irmão, que agora é crime, viu? Estou aqui defendendo a raça também. Diz que preto e burro, quando pinta, tem mais de 130. O cara está louco, não é não? Então, eu tô com um milênio já na cabeça, irmão. Hã? Vou fazer 50 anos de idade, querido. E mamãe, há 8 meses, partiu. E ela sempre me chamou de carro da paciência. Eu era chamado de carro da paciência por mamãe. Para eu perder a paciência, ó. E os meus filhos sabem disso. Diga assim, irmão, a ansiedade não aumenta a tua vida. Quando você lê nesse texto sobre medidas aqui, por mais ansioso, por mais preocupado, por mais zeloso, por mais cuidadoso que você seja com a sua vida, você não consegue aumentar um côvado. No livro de Ezequiel, esse côvado vai chegar a 48 centímetros. Mas há uma outra medida de côvado que vai chegar a 52 centímetros. Ninguém pode aumentar um pouquinho mais que meio metro ou menos de meio metro. Mas trazendo da raiz da palavra, está falando de medida de tempo. Você não pode acrescentar meio dia na sua vida. Você não pode acrescentar 5 anos na sua vida, por mais cuidadoso que você seja, mais ansioso. E a psicologia ensina a detectar os ansiosos. A psicanálise, que o pastor de vocês estudou, também ensina a detectar os ansiosos. Quando você está sentado ao lado de uma pessoa conversando com ela, que ela fica com a perna cruzada e batendo assim, ó, do lado de lá vi uma irmã agora, ela parou com a perninha agora, a irmãzinha ali que ela estava, ansiedade. A cometa, quando ela vai contratar um novo quadro de funcionários motoristas, ela chama uma grande quantidade, coloca ali numa sala, e de vez em quando passa alguém e fala, daqui a pouco vocês vão ser atendidos. Aí tem aquele que começa a xingar, tem aquele que começa a acender cigarro um atrás do outro, tem aquele que começa a andar para lá e para cá e tal, e tem aquele que coloca o boné no olho assim, dorme, ronca e tal. Daí a pouco passa aquele grupo, passa outra pessoa ali, ó, dá o documento de vocês aí e tal. E aí, nessa hora, já foram os 4, 5, já foi dispensado, porque estava xingando, eu estou aqui com fome, estou aqui o dia inteiro, e ninguém me atende e tal. E tem aquele que está fumando, já manda embora também, porque é proibido fumar e tal. E vai, sobra só o cara que está dormindo. Ele não está nem aí para a vida, irmão. Ele quer estar empregado. Diga assim, ansiedade pode te levar à ruína. Mas diga para o teu irmão assim, ansiedade não muda a circunstância. Para terminar, eu quero dizer para você o seguinte, diga assim para o teu irmão, irmão, não sofra antecipadamente. Olha o que o texto está dizendo aí, queridos. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu mal, ou o seu cuidado. Mais uma vez, irmão, lá na raiz da palavra, basta cada dia a sua dificuldade. Todo dia surge uma dificuldade nova. Amém? Mas diga assim: Jesus preparou você para isso. Quando ele disse: no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. É difícil, irmãos. É difícil entendermos a coisa dessa forma. Mas quando nós aprendemos com Jesus, não sofremos mais. Eu vejo pessoas se desviando da igreja. Eu vejo pessoas tristes, angustiadas na igreja. Deus tem nos dado o privilégio, a responsabilidade de pregar em outras denominações, em outros lugares. Eu estive, mandei uma mensagem para o pastor Disseu e falei para ele: deixa o cartaz que colocar lá em Fernandópolis quieto, que ele fica mandando na rede para lá e para cá, e eu tenho dificuldade com isso. Aí tem um outro cartaz lá em Votuporanga, que está lá o preleitor, pastor Revaí, não sei o que lá e tal. Eu tenho dificuldade com esse negócio. O pastor disse: eu deixo o cartaz quieto e infeliz, não fica mandando na rede aí não. Você não tem nada para fazer, vai dormir, vai ler Bíblia. Deixa a minha vida em paz. Outro dia eu falei para ele: eu vou, lá em casa tem uma gatinha, quando ela der cria, eu vou dar um gatinho de presente para você. Ele perguntou: para quê? Eu falei: porque o gatinho tem 7 vidas. Você cuida das 7 vidas dele, larga a mim em paz. Não. Larga a minha vidinha tranquila. Mas, queridos, porque essas coisas vão mexendo com a gente. E eu me lembro quando eu fui assumir o Cosmorama. O pastor Francisco estava lá? Estava, né? Eu recebi uma palavra do apóstolo Renato. No momento da posse, ele disse o seguinte: esse menino vai ser conhecido nessa região. Amém. Falta nós pegarmos aquele bicho que voa lá em cima, porque do resto nós já fizemos tudo. Amém? A hora que nós pegar aquele negócio que voa lá em cima, se der tempo nós vamos, se não der também nós vamos para a glória, vamos na asa dos anjos, amém? Glória a Deus, tranquilo. Mas uma coisa que não mexe comigo, irmão, uma coisa que já não me tira mais a paz, e agora é profético para a igreja, levante sua mão aí, diga assim: a volta de Jesus está muito próxima. Já não há mais tempo de adoecermos física, psicológica, emocional, espiritual ou social. Já não há mais tempo para doencinhas na alma, meu irmão. Já não há mais tempo para doencinhas no relacionamento. Jesus está voltando. E o processo da cura, da recuperação de qualquer tipo de doença é muito desgastante, é duro. Então não se deixe adoecer. Não se perca em meio às teologias furadas. Não gere na tua alma ansiedade que te traga sofrimento. Amém. Toda mãe quando está grávida, né? Toda mulher quando está grávida tem um babão do lado dela, um maridão que está: não vejo a hora do meu filho nascer, né, irmão? Grandão lá atrás lá. Ixi, olha meu filho nascer, irmão, mano, isso aqui vai ser para mim, olha, mano. E a mulher está, diz a palavra que a mulher, cada dia que vai passando, ela vai ficando. O Senhor Jesus fala disso, né? Que a mulher, quando está para dar a luz, ela fica angustiada, e depois que ela dar a luz, que ela olha para o seu bebê, ela fica feliz e se esquece da dor passada. Amém, irmãs? Amém. Mas os babão não sabem o que a mulher passa, né? Diga assim: a ansiedade pode ser vencida. Amém? Amém. Coloque-se de pé. a ansiedade pode até bater à sua porta, mas ela não pode te vencer. A ansiedade pode até bater na tua porta, irmão, mas ela não pode mudar o teu humor. A ansiedade pode até bater à tua porta, irmã, mas ela não pode mudar o teu comportamento. A ansiedade pode até bater à tua porta, meu querido irmão, mas ele não pode tornar você uma pessoa agressiva, uma pessoa... Olha aqui para mim um instante. Diga assim, o ansioso, no seu estágio mais avançado, ele se torna um poça d'água. O que é o poça d'água, irmão? Todo mundo corta a volta dele, ninguém merece, ninguém quer estar do lado dele. Diga assim, todo ansioso, no seu estágio avançado, se torna um porco espinho. Fere-se a si mesmo. Então, quando eu orei a Deus para falar algo, para me dar algo para falar com vocês, Deus disse, prepara a minha igreja contra a ansiedade. Se é uma ansiedade que deve gerar dentro de nós, é pela volta de Jesus, né? Mas ninguém quer que Jesus volte. Está tão bom o Brasil, né? Está ruim, mas está bom, né? Se é que tem que ter alguma ansiedade, é pela volta de Jesus. Feche os teus olhos e abre o teu coração. Analise o texto na tua casa. Quem sabe você está esperando algo. Tem pessoas aqui nesta noite que está esperando ainda, que está esperando ainda promessas, ansioso pelas promessas que o Senhor lhe fez. Não deixe a ansiedade tirar de você a tua melhor qualidade, a fé que você tem no Senhor. Porque é pela fé que você vai alcançar a vitória. É pela fé que você vai resistir. É pela fé que você vai perseverar. É pela fé que você vai ultrapassar todos os tempos, todas as dificuldades. E vai chegar até o céu. É pela fé, irmã, que o Senhor vai colocar toda a tua família aqui dentro da igreja, aleluia. É pela fé. Se olharmos para a circunstância, olharmos para o momento, não tem como, mas pela fé, virão um a um, virão de dois em dois, de três em três. Famílias inteiras que pertencem da tua família vão entrar aqui dentro da igreja. Aleluia. É pela fé, irmã, que o teu casamento vai ser restaurado. Aleluia. Amém. Deixa eu contar um segredinho para vocês. Não me julgo ainda bom, não, tá? Mas quando eu casei, eu era de uma outra denominação. Eu fui 7 anos da quadrangular. E lá, eu cheguei na igreja com 17 para 18 anos. Dois meses depois, eu já era o braço direito do pastor. Três meses depois, eu já era conselheiro do pastor com 18 anos, mais propriamente dito. Eu mal sabia ler, mal sabia escrever. Eu gosto de um privilégio muito gostoso, muito bom. Eu tenho um raciocínio rápido, mas eu sou lerdo para escrever. Até que eu escrevo, eu esqueço que eu pensei. Eu era. Agora, graças a Deus, estou. Quando eu li a Bíblia para pregar na igreja, a minha esposa tinha vergonha. Eu mal sabia ler. Não respeitava nada. Trocava tudo. Ela baixava na cadeira e... Só a graça de Deus. E o tempo foi passando. Deus deu a graça de estudar. Como eu já disse para vocês, fiz aí um curso teológico aí. Graças a Deus, muito bom. Uma base muito boa. Deus nos fez crescer. Amém? Foi com muito suor. Quem foi que criou a lâmpada elétrica e a lâmpada, a luz? Quem? Eu li um pensamento dele essa semana. Ele disse o seguinte: que toda prosperidade vem de 50% de conhecimento, preparação, capacitação e 50% de muito trabalho. Amém? Pastor, por que o senhor está falando isso? Não vai cair carro do céu. Não vai cair apartamento de cobertura do céu. Mas levante sua mão aí. Mesmo em tempo de crises, Deus vai abrir portas. E você vai estar empregado brevemente. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai te dar sabedoria e força para você prosperar. Amém? Não vai cair nada do céu, mas vai cair força, sabedoria, portas abertas e unção do Senhor para a tua vida. Coloca a mão sobre o teu coração aí. Não é vergonha não, irmão. No tempo de Jesus já existia. Por isso que Jesus vacinou, Jesus trabalhou os seus discípulos, a igreja para isso. O evangelho chegou até os nossos tempos, porque ele é atual. Porque Jesus sabia que nesse tempo que nós estamos vivendo, enfrentaríamos esse mal de uma forma muito mais agressiva. Então quero orar com você. Se você puder rapidamente sair do seu lugar e vir à frente, eu quero orar com você que vem lutando contra a ansiedade. Você que vem lutando contra esse mal, sai do seu lugar, venha para frente, eu quero orar com você. Não é vergonhoso não, irmão. Deus quer te curar. Pastor, estou ansioso, a coisa está difícil para a minha vida, está difícil. Olha, estou ansioso por um emprego, estou ansioso por tanta coisa que nos torna, que nos deixa ansioso, e nós muitas vezes perdemos o foco, vamos perdendo, vamos abalando a fé e a coisa vai ficando difícil. Eu quero orar com você. Vencer a ansiedade. Olhem para mim, você que está aqui à frente, você que está chegando aqui, olha aqui. Levante as mãozinhas aí. E diga assim: Jesus hoje está me tirando de ser um produto do meio e me tornando um soldado de elite. Amém, irmão? Esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de um lamaçal horrível de lodo, firmou os meus pés sobre a rocha e colocou nos meus lábios um novo cântico. Chega do cântico da ansiedade, da lamentação, da angústia. Chega. Em o nome do Senhor Jesus, todo espírito de engano que gera ansiedade, que gera esse desconforto na alma, todo espírito que gera essa inquietude na alma, em o nome de Jesus, vai saindo agora. Em o nome de Jesus, toda ação demoníaca, toda palavra do inimigo forjada no inferno contra a alma, contra a vida desses irmãos, eu declaro anulado no nome de Jesus. Pai, que venha uma unção de calmaria para o coração agora. Que venha uma unção de harmonia no coração agora, Senhor. Senhor, que os sentimentos, que os pensamentos comecem a se harmonizar agora. Todo esse emocional abalado, Senhor. Toda essa frustração da alma, meu Deus, que seja curada agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, aleluia. Você não pode aumentar a tua vida, ao contrário, se você não se entregar, você aumenta o teu sofrimento. Descansa o teu coração. Pastor, a minha ansiedade é provocada por palavras maldosas. A minha ansiedade é causada por incompreensão dentro de casa. Por mais que eu faça, nada está bom. Pastor, a minha ansiedade é causada pela indiferença das pessoas com as quais eu convivo. O Senhor está dizendo para você nessa noite que para Ele você é importante. O Senhor está dizendo para você nessa noite que Ele cuida de você. O Senhor está dizendo para você nessa noite, não se aquete, não fique desesperado. O Senhor está dizendo para você nessa noite, e é a palavra, não é um pensamento humano não. É a palavra que está dizendo para você nesta noite, ei, eu cuido de você. A palavra está dizendo para você nessa noite, eu sei da tua necessidade. E a palavra está dizendo para você nessa noite, eu não só sei da tua necessidade, mas como vou supri-la. Amém. Diga assim, ansiedade alojada na minha alma, externada pelas minhas palavras e atitudes, eu declaro agora, eu renuncio agora toda obra de ansiedade e tomo posse agora da palavra do Senhor para minha vida, para minha casa, para minha família. Diga assim, a ansiedade não vai destruir os meus sonhos, e nem vai tirar de mim o privilégio das promessas do Senhor. Amém. Aplauda o Senhor.